Parashá de esta semana, Parashat Matei, uma Parashá que é raro cair sozinha. Normalmente ela está junta com Matot, mas um ano mais comprido como o nosso, que teve um Adar a mais, e os Yamim Tovim também caem de forma que não no Shabbat, então acaba tendo essa Parashá separada de Matot. Parashat Matei começa falando sobre as viagens do povo de Israel, um pequeno resumo, onde ele traz todos os lugares onde o povo acampou. Em seguida, a Torá fala sobre entrar em Israel e conquistar a terra de Israel, e por conseguinte fala para nós quais são os limites da terra de Israel que eles deveriam conquistar naquele momento, e, portanto, onde seriam as mitzvot ligadas à terra de Israel, como Shemitah, Trumot Maasrot e outras coisas que têm ligado com a agricultura em Israel. Depois a Torá fala sobre quem vão ser os presidentes de cada tribo que vão ajudar a divisão da terra quando eles entrarem em Israel, estão nomeados também na Parashá. Em seguida a Torá fala sobre as cidades dos Leviim. Os Leviim vão trabalhar no Beit HaMikdash, eles não precisam de lugar para trabalhar, mas precisam de lugar para morar. Então a Torá fala que eles precisavam ter um total de 48 cidades e que cada tribo vai doar conforme a quantidade de território que eles tinham. Depois a Torá fala sobre as leis da cidade de refúgio e, de uma forma geral, sobre assassinatos. São tanto um assassinato proposital, que a Torá fala que tem pena de morte, ou tanto um assassinato sem querer, acidental, e ele vai para a cidade de refúgio e tem uma série de regras, quando sim, quando não, e quanto tempo ele tem que estar na cidade de refúgio, e assim por diante, que a Torá aborda. E o final da Parashá, a Torá fala sobre as filhas do Tzlofhad, que elas já apareceu algumas semanas atrás, que elas eram herdeiras únicas do pai, não havia um irmão homem. E agora o problema que surgiu, não elas vieram reclamar, os familiares vieram dizer que no momento que elas se casam com uma pessoa de outra tribo, essas terras vão passar depois, vão ser herdadas pelo filho. O filho não é da mesma tribo que ela. Então, de repente, uma terra lá no meio de Menassé vai passar a pertencer a outra tribo, como de Yehudá, por exemplo. Então, o que eles vão fazer? E o Moshe dá aqui a solução, que as filhas de Tzlofhad, uma vez que não tem um irmão, e elas são as donas da terra, elas precisam se casar com pessoas da mesma tribo. E assim não vai ter esse problema. Pode escolher quem quiser, mas desde que seja na mesma tribo. Assim a terra não vai passar de uma tribo para outra. Algumas pessoas comentaram essa semana e gostaram da forma que é lida a Torá no comecinho da Parashá, como estamos lendo aqui durante a semana, em Shabbat à tarde, onde no meio dessas viagens todas, que é um trecho bem extenso, tem uma música diferente que o Balcoré costuma ler. Algumas pessoas comentaram que gostaram, que interessante, o outro perguntou qual o motivo para isso, outras pessoas perguntaram por quê, que tem de diferente, é uma música especial para isso. Então, queria falar um pouco sobre isso, embora é um costume forte entre muitos Ashkenazim, e se você procurar em todos os livros, você vai se complicar um pouco em encontrar qual o motivo para isso. De uma forma geral, os livros falam, o costume é esse ponto, não explicam qual o motivo para isso. Eu vi em algum livro, não lembro em qual livro, dizendo que isso é de acordo com a explicação do Ramban. E o Ramban diz, por que a Torá traz aqui essas viagens todas? Para demonstrar o carinho e o amor que Deus tem pelo nosso povo e como ele estava ao nosso lado o tempo todo. Então, por isso, uma musiquinha alegre para cantar essas viagens. Tem um livro chamado Divrei Tehilot, um livro de costumes da comunidade de Frankfurt. Foi escrito por um dos Dayanim, um dos juízes da cidade, o Rav Geiger. E lá ele escreve, quer dizer, ele está falando quais são os versículos que se cantam, vocês perceberam que não são todos, quais versículos a música é especial. E ele escreve então lá quais são os versículos. Ele diz: o motivo para isso está no primeiro Rashi da Parashá, ponto final. Não explica. E aí? Tem que ler o Rashi, o primeiro Rashi, para ver se nós conseguimos entender qual é o motivo para ter uma melodia especial nesse trecho. O primeiro Rashi diz o seguinte: o Rashi pergunta, Lama Mestevu Amassautalá, por que a Torá fala essas viagens? Afinal, se você pegar a Torá toda, desde a saída do Egito até agora, você vai passeando, você vai encontrar todos esses pontos onde eles estiveram. Até não precisa vir agora aqui enumerar, olha, tem 42 paradas no deserto. Diz o Rashi, sabe por quê? Leodia Hassadav Shel Makom. Para demonstrar a bondade de Deus. Qual é a bondade? Mesmo que foi decretado sobre o povo, que eles vão ter que ficar errando no deserto 40 anos. Então você ia pensar que eram 40 anos de ginástica, o tempo todo andando. Então vem agora o Rashi que diz, ó, tá vendo? O Torá está aqui contando. Em 40 anos que eles estiveram no deserto, 42 paradas. 42 lugares que eles acamparam. Ou seja, continua o Rashi explicando, 14 desses lugares foram feitos no primeiro ano da saída do Egito, e o Rashi prova isso, traz os versículos. E 8 últimos foi no último ano. Em resumo, em 38 anos de deserto, eles fizeram 20 viagens. É nada. Praticamente eles estavam o tempo todo sentados no mesmo lugar, acampados, estudando. E de vez em quando tinha que levantar, caminhar mais um pouquinho, acampa de novo e ali fica mais um tempão. Essa é a primeira resposta que o Rashi traz para nos demonstrar Hassadav Shel Makom, a bondade de Deus, que eles não estavam o tempo todo passeando e se cansando, pelo contrário, estavam podendo aproveitar o tempo lá, o man, com a água do poço, com as nuvens protegendo, sentados estudando o Torá o dia inteiro, não tinham que se preocupar com nada. Isso diz o Rashi é do Yesodot Rabbi Moshe Adarshan. Isso é o Rabbi Moshe Adarshan que explica. E Rabbi Tanhuma explica qual é o motivo. Machal Lemelech, uma parábola para um rei, que ele tinha um filho doente, e ele levou o filho para um lugar para se curar, e na volta ele começou a contar os lugares e falou, está vendo, aqui nós dormimos, aqui você ficou resfriado, pegou uma friagem, e aqui você ficou com dor de cabeça, e aqui termina o Rashi. Ou seja, parece aqui da segunda explicação do Rashi, a Torá está contando os lugares para voltar a repetir, sabe, ó, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. Em primeiro lugar, por que o Rashi precisa dar duas explicações? O Rashi não fica gastando explicações. Ele dá uma e acabou, não precisa trazer todas, tem muito mais se quiser. O Rashi traz normalmente uma explicação. Por que o Rashi trouxe essas duas explicações? Em segundo lugar, toda vez que nossos sábios falam alguma parábola, não é uma parábola jogada, não é só uma historinha. Se eles usaram aquelas palavras, é porque aquelas palavras têm alguma indicação. Quando aqui o Midrash, que o Rashi trouxe, a segunda explicação é o Midrash, que conta uma parábola do filhinho que está agora voltando com o pai, e o pai está falando, aqui nós dormimos, aqui você pegou uma friagem, e aqui você ficou com dor de cabeça. Quer dizer que são três pontos que estão detalhados aqui nessa parasha. O que exatamente nossos sábios estão querendo dizer com esse Midrash? E mais ainda, se você for olhar, você vai ver que os versículos da Parashá, acompanha no Shabbat, você vai ver, que os versículos, de uma forma geral, têm um molde. Vai Isu de tal lugar, viajaram de tal lugar, vai Akanu em tal lugar, acamparam em tal lugar. Assim vai. Vai Isu, Pará, vai Akanu, Tarará. E assim vai. Porém, em alguns dos versículos, o Pasuk se estende. E começa a falar alguma outra coisa. Não só acampou assim. Acampou aqui que se chama assim. Fala mais um nome do lugar. Ou, logo na saída do Egito, ele fala que eles saíram do Egito e os egípcios estavam enterrando os seus mortos. E Deus fez juízo para os deuses egípcios. E depois ele fala que eles acamparam e vieram para Pi Hahiroth, que ficava na frente do Baal Sefon, que era uma idolatria. E aí eles viajaram durante 3 dias no deserto de Eitam e eles chegaram em Mará. Mais para frente ele fala que eles chegaram em Eilim, e em Eilim tinha 12 fontes d'água e 70 tamareiros, e lá eles acamparam. Depois ele fala que eles viajaram de Alush e chegaram em Refidim e não tinha água para o povo beber. Então, em alguns detalhes aqui, e depois, por exemplo, quando chega em Hor Hahar, a Torá para e fala que o Aharon ali faleceu. Qual o motivo, de uma forma geral, ele vai passando batido por todos os lugares, saiu daqui, acampou aqui, saiu daqui, acampou aqui. Mesmo quando passa pelo Mar Vermelho, que deveria fazer uma grande alarma, sabe? Olha só, eles passaram pelo Mar Vermelho. Não, eles passaram pelo Mar Vermelho e já continua. Ou falar da construção do Mishkan, recebimento da Torá, não vai ser. Eles acamparam no Midbar Sinai, no deserto do Sinai, e saíram do deserto do Sinai e já prosseguiram viagem. Por que em alguns detalhes aqui a Torá para e elabora um pouquinho, em outros detalhes a Torá passa reto? Essa pergunta o Rashvab faz. Rashvab fala o seguinte, ele fala que, na verdade, as palavras do Midrash justamente estão indicando sobre essas partes que a Torá em seguida elabora mais. De uma forma geral, os versículos aqui estão contando quais foram as paradas. Mas em alguns dos casos, a parada tem algo a mais. Por isso vem esse Midrash. E diz, Maná lahem kol hamekomot eichan hichasuni. Diz o Midrash, e aqui a Torá está enumerando lugares que o povo deixou Deus bravo. Mas mais ainda. O que contou a nossa parábola? Aqui dormiram. O que quer dizer que aqui dormiram? Dormiram quer dizer que passaram por algum lugar, onde aconteceu algum milagre diferente, alguma coisa que deveria mexer com eles, deveria fazer eles vibrarem, eles ficaram dormindo. Não aconteceu nada. Passou. Can Hukarno. Aqui continua o Urashi dizendo, aqui são lugares onde vocês pegaram uma friagem. Eram lugares que vocês chegaram empolgados, com vibração, e alguma coisa nesse lugar se esfriou. E em terceiro lugar, aqui você ficou com dor de cabeça, cabeça são chefes. Aqui vocês perderam os seus chefes. Todos os tsukim aqui dá para se encaixar perfeitamente nessa explicação do Rashvab. Os tsukim que são rápidos não estão contando nada de especial. Os versículos que elaboram alguma coisa, falam alguma palavra a mais do que viajou daqui e acampou ali, são versículos que estão contando de algum lugar que aconteceu uma dessas três coisas. Ou eles perderam alguém lá. Por exemplo, tem um versículo que fala que eles chegaram até um lugar chamado Kadesh. A Torá faz questão de dizer que Midbar Sinai Kadesh, lá faleceu a Miriam. A Torá fala sobre o falecimento do Aharon e até elabora isso. E a Torá fala sobre o Monte Nebo, que é o lugar onde Moshe Rabbeinu vai falecer logo, logo. Esses são os lugares onde tiveram uma dor de cabeça. Perderam as cabeças deles. Depois tem lugares, como por exemplo, logo no início. Eles saíram do Egito, o Mitraim e Kaberim. Os egípcios estavam enterrando seus parentes. Como eles estavam enterrando? Como se enterrava no Egito? Na hora? Não. É todo um processo. Que era um processo idólatra de embalsamar. Era todo um ritual. Cadê o ritual? Já estão enterrando os mortos? Sim. Porque naquele momento, diz o pastor na continuação, Deus fez juízos com os deuses egípcios. E os egípcios naquele momento olharam e falaram, nós servimos essas coisas que Deus está lutando contra eles? Não tem mais cerimônia nenhuma de enterro especial, porque não tem mais idolatria. Acabou. Nós agora vamos enterrar já. Eles, egípcios, reconheceram naquele momento que era um momento grandioso e o nosso povo passou meio batido. E achamos, e nós dormimos naquele momento. Um momento especial, onde o mundo está reconhecendo, ou pelo menos o Egito está reconhecendo, que Deus é Deus. No nada, eles passaram batido por isso, estavam dormindo. Da mesma forma, eles chegam em Eilim e lá tem 12 fontes d'água paralelas às 12 tribos. 70 tamareiras paralelas a 70 sábios do nosso povo. E o povo chegou lá, viu, é uma coincidência, uma mera coincidência. Ninguém se empolgou com esse fato. Estavam dormindo de novo. Continua a Torá falando em outros casos. que aqueles se esfriaram. Durante 3 dias, eles estavam andando com aquilo na cabeça, que eles saíram do Egito. Estavam tão empolgados com a saída do Egito. De repente, eles chegaram no lugar e já começaram a reclamar. A água está amarga aqui. Chegaram em Mará. O que você está reclamando? Já está se esfriando os ânimos? Você está todo empolgado que você saiu do Egito? Reconheceu Deus de uma forma tão gloriosa e agora, de repente, se esfriou? Mais para frente, eles chegaram em Refidim. E quando chegaram em Refidim também, você acabou de sair do Egito todo empolgado. De repente, oh, Deus, não tem água. Acabaram de ganhar o maná. Dias antes, estão reclamando de água. Você estava empolgado e de repente você se esfriou. E assim todos os casos aqui, se você for pegar um a um, você vai ver como é possível se explicar conforme isso. Todos os psiquins que são trazidos aqui de uma forma rápida é porque não tem nada de tão especial, apenas passaram por lá. Os versículos que a Torá enfatiza e elabora mais alguma coisa no meio dessas viagens são versículos que vêm demonstrar uma dessas três falhas que o Rashi traz na segunda explicação. Ou eles ficaram dormindo e nem se empolgaram com o que aconteceu, ou eles esfriaram aquela vibração que eles estavam quando chegaram no lugar, ou porque eles perderam alguém importante do povo. Agora dá para se entender por que que o Rashi tem que trazer duas explicações. A primeira explicação responde por que a Torá precisa trazer as viagens. Por que Torá precisa trazer as paradas onde o povo passou? Sim, para dizer, Hassadat Fermacom, a bondade de Deus, que eles não precisaram ficar passeando o tempo todo. 42 viagens em 40 anos, é muito pouco. Mas ainda você vai se perguntar, se é para trazer as viagens só para te indicar que Deus fez uma bondade com eles e eles não terem que passear demais? Basta falar as viagens? Por que a Torá vem em algumas delas e elabora alguma coisa especial e fala mais algum detalhe sobre aquele lugar? Não precisa falar isso. Vem o Rashi e traz uma segunda explicação. Sim, precisa contar. Por quê? Porque aqui o Moshe está meio chamando a atenção. Nesse lugar você deveria se empolgar, você não se empolgou. Nesse lugar você esfriou seus ânimos. Vem o Moshe e chama a atenção desses lugares especificamente. E conforme isso dá para se entender, assim me parece, o motivo desse costume de se cantar em alguns pontos. Os únicos pontos que se canta nessas viagens são os pontos que estão falando de viagens rápidas. Viajou daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá. Por quê? Porque Hassadat Shem Makom, a bondade de Hashem. Bondade de Hashem, nós cantamos, estamos querendo louvar a Deus. Ah, mas as outras viagens também foi um louvor a Deus. Foi, mas nós não aproveitamos direito. Se nós não aproveitamos nas viagens que o Pasuk elabora e fala mais alguma coisa, demonstrando que aqui nós esfriamos a nossa vibração, aqui nós não vibramos, nesses lugares não dá para cantar. Tem uma falha nossa. Então, nesses lugares não se canta. Com certeza, isso também é uma lição para nós, principalmente estando agora no meio das semanas que o Beit HaMikdash foi destruído, que nós temos que, na nossa vida, lembrar, às vezes nós passamos por momentos que deveriam nos trazer uma vibração especial em louvor a Hashem, em agradecimento a Hashem, em reconhecimento a Hashem, e às vezes esses momentos passam desapercebidos. E por outro lado, existem momentos difíceis da vida, que a pessoa às vezes quer deixar se esfriar naquele momento. Esses momentos nós temos que batalhar e manter firme o nosso calor e a nossa vibração.